Estamos no ar com mais uma aula, mais um EBDcast. Hoje, lição 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. É para a gente ter mordomia? É para nós sermos mordomos? Ou para ter um mordomo? E aí, o que vocês acham? Meu nome é Lucas e vamos aprender um pouquinho mais.
A paz do Senhor, meus amados irmãos e amigos que nos ouvem, a todos, né? Que estão aí nos ouvindo, estamos aí gravando mais um podcast. Quero lembrar a todos para ficar conosco até o final. Deixe sua dúvida, deixe seu comentário. Nós estamos presentes no Facebook, no Instagram, em todas as plataformas aí de áudio. Estamos no YouTube também. Lembrando, você que está nos ouvindo para o YouTube, já deixe seu like. Vai ajudar a fortalecer esse canal, deixando seu like. E compartilhe. Compartilhe com as pessoas, né? Esse link, este vídeo. É bênção para a sua vida, pode ser bênção também para outras pessoas. Né? Deixe aí a sua sugestão, o seu recado. É importante você também interagir conosco. Só para você procurar lá, palavra compartilhada, você vai nos achar em todas essas plataformas. Como o Lucas disse, aula de número 10, uma aula onde vamos aprender sobre a mordomia cristã. Eu sou o Guilherme e desde já eu agradeço você pela sua presença.
Eu não sou Alfred, mas sou mordomo de um super-herói. Eu sou o irmão Felipe, tentei ser engraçado, mas não consegui. Sejam todos bem-vindos, graça, paz, favor e misericórdia de Deus. Vamos para essa aula, vamos aprender. Qual é que é dessa mordomia cristã? Quando fala de mordomia cristã, eu já lembro do Alfred e do Batman já. Mas eu acho que eu não consegui.
Você vê aqui que os irmãos estão inspirados, hein? Falou de mordomia, os irmãos estão inspirados. Bom, vamos lá, né? Partindo da nossa aula aqui, como sempre, três tópicos com seus subtópicos. Dessa vez é só dois, hein? Esse irmão aqui, José Gonçalves. O irmão José Gonçalves aqui é dois subtópicos por tópico. Nós temos aqui, ó, conhecendo o Evangelho da Barganha, doutrina bíblica do dízimo sob ataque e doutrina bíblica da mordomia cristã. O que nós vamos aprender sobre isso? A gente vive num tempo em que tudo gira em torno do dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. Tudo é muito materialismo, tudo é muito me dá que eu te dou, mas você tem que me dar. É tudo no toma lá da cá, né? Tudo gira em torno disso. As pessoas já não vivem mais a sua vida para ajudar alguém ou simplesmente por viver. As pessoas hoje vivem para ter lucro, vivem para juntar riqueza, aumentar os seus dividendos lá no, na corretora de investimentos e só isso. Pessoa tira, a gente vê, né, nas redes sociais aí muitos coaches financeiros que dizem: não, porque se você deixar de comer uma pizza por mês, você investir, porque você vai ter dinheiro. Não, porque se você deixar de comprar uma roupa, você vai investir e ter dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. Tudo é o dinheiro. E já não tem mais aquela questão de você ter prazer em viajar, você ter prazer em comprar uma roupa, de você ter o prazer de experimentar uma comida nova. Eu, no começo do ano, eu fui para praia, né? E aí lá eu tive o prazer de experimentar ostra. Nunca tinha comido ostra, nem casquinha de siri e muito menos lula provençal. E eu pude experimentar e uma delícia, hein? Recomendo. E a gente perdeu um pouco disso, né? De você aproveitar as boas coisas da vida. Hoje tudo é muito poupar, para colocar para render, para você fazer dinheiro, porque dinheiro, e você quer aumentar sua quantia de dinheiro. E para quê? Né? E para quê? Como nós cristãos vamos enxergar isso mediante ao mundo? Nós temos um tesouro maior, nós temos tesouro no céu, nós temos um galardão, nós temos um Deus que é dono do ouro, dono da prata. Nós, às vezes, nós passamos a vida toda aqui na terra correndo atrás de dinheiro, mas esquecemos que no céu o ouro vai ser o chão que nós vamos pisar. Né? Então, como que nós cristãos vamos conviver com esse dualismo entre não ser apegado ao dinheiro, mas precisar correr atrás de dinheiro? Tudo isso a gente vai falar hoje. Mas eu queria trazer aqui uma letra de uma música de um funk, para dizer a verdade, que diz assim, ó: eu não sabia que era tudo na questão do tempo, eu não sabia que tudo tinha sua hora certa, eu não sabia que com o tempo tudo ia acontecer, era só eu ter fé. E lá dentro da igreja o pastor me disse que era para mim me entregar na mão do poderoso, que se eu depositasse 10, ele me dava 20. Porque tudo que você planta, você vai colher em dobro. Pra começo de conversa, um funk com letra razoavelmente bem escrita. Não quero aqui falar mal de música, não sou músico. Mas ele chega até um certo ponto falando que era só entregar na mão do Todo-Poderoso que ele cuidava. Mas que era pra eu dar 10, que ele dava 20. E aí eu fico me perguntando, Deus é agiota agora? Deus é um banqueiro que fica lá, ó, me dá 10 que eu te dou 20, mas aí nesse caso ele está no prejuízo, né? Porque se ele pega metade e te dá o dobro, ele está no prejuízo, então não é um banqueiro. Eu queria que vocês, e principalmente o Guilherme, que é um banqueiro, trouxesse aqui, né, um pouquinho da visão de vocês a respeito dessa moeda de troca, porque muitas das vezes as igrejas usam isso, usa oferta, usa dízimo como uma moeda de troca, uma barganha com Deus. Olha, você tem que dizimar, você tem que ofertar, porque senão Deus não vai te abençoar, porque senão Deus não vai abrir as portas para você, porque isso, porque aquilo. E muitas das vezes utilizam versículos de maneira errada, utilizam versículos da Bíblia que tratam de dízimo e oferta, mas de maneira errada. E aí eles pegam a pessoa por esse ponto da fé e tentam manipular a fé da pessoa para que a pessoa deposite cada vez mais. Existe igreja aí que força os seus obreiros a depositar 13º inteiro, depositar a premiação que ganha porque foi Deus que deu, então a gente tem que devolver para Deus. Tem uma igreja aí que levou os pastores e as pessoas de liderança a colocar todos os seus bens no nome da igreja para não deixar nada para os descendentes, porque tudo é de Deus. Então a gente vê que existe uma manipulação da fé só em busca do dinheiro, só em prol do dinheiro. E aí eu queria que vocês comentassem qual é a opinião de vocês nessa prática maléfica. E também lembrando que existe aquelas igrejas que diz assim que se você não dizimar, você vai para o inferno, você não vai ser salvo. Quer dizer, a cruz de Cristo, Cristo já não salva mais, agora é o dízimo que salva. Então, começando aqui pelo presbítero Guilherme e depois o Fê, eu queria que vocês comentassem um pouco a respeito dessa barganha e dessa negociação da salvação através de dízimo e oferta.
Bem, vamos lá. É complicado isso daí, porque hoje vivemos numa era onde que está vindo muito forte a teoria da prosperidade. Todas as igrejas, quase todas, não vou generalizar, não posso generalizar, mas quase todas as igrejas hoje, elas pregam a teoria da prosperidade. Seja uma igreja avivada, seja uma igreja pentecostal, seja uma igreja neopentecostal, seja uma igreja tradicional, uma igreja mais atual, mais moderna, elas pregam a teoria da prosperidade. E isso tem que tomar muito cuidado, porque virou barganha com Deus. Virou barganha. Se você der, você vai receber. Se você não der, você não recebe. E é complicado isso, né? Que Deus é esse? Que Deus é esse que faz barganha? Meu irmão, Deus não faz barganha com ninguém. Muito menos com finança. Eu já vi gente barganhar com Deus no jejum. Eu já vi gente barganhar com Deus no jejum. Senhor, eu vou fazer o jejum. Se o Senhor me der isso daqui, eu faço o jejum. Né? Ou eu vou fazer o jejum para o Senhor me dar. Eu já vi gente barganhar desse jeito. Primeiro você faz um jejum, né, para se consagrar. Ou jejum por alguma causa, esperando uma resposta sobre aquela causa. Mas nunca como eu vou fazer e o Senhor tem que me dar. Isso é barganha. E nos dízimos se tornou dessa forma. Eu levo o meu dízimo na igreja, a minha oferta na igreja, esperando que Deus me dê algo em troca. E se Deus não der? E aí? Ah, então eu entrei na igreja errada. Essa igreja é de pouca fé, eu tenho que ir naquela outra. Meu irmão, não existe isso. Pastores que pegam o microfone de púlpito para falar para irmãos, usando a palavra de Deus, que o irmão tem que dar 20 para receber 40, esses pastores têm que colocar o joelho no chão e se converter. Porque são homens tolos, são homens fora da palavra de Deus, seja a posição que for. São homens que estão corrompendo a verdade bíblica para tirar a carne e a gordura das ovelhas. São pastores que não se contentam com a lã que essas ovelhas dão, mas tentam tirar a gordura e a carne das ovelhas. Pastores que precisam se converter verdadeiramente, mas que um dia vai chegar esse momento que eles vão ter que pagar, eles vão ter que prestar conta. A Bíblia fala que nós vamos chegar perante Deus e prestar conta da nossa administração. Então, meu irmão e minha irmã que me ouve, não caia nessa balela de troca. Deus não faz troca com ninguém, muito menos no seu dinheiro. Não caia nessa balela. Isso é mentira. Nós vamos aprender aqui um pouco sobre essa mordomia. O porquê a palavra mordomia, mordomo de servir, mordomo de estar pronto ali para fazer a coisa certa. Mordomo é aquele que cuida. Mordomo é aquele que administra. A mordomia cristã, aquele que administra bem as suas finanças. Não faz troca com Deus. Eu entrego meu dízimo não por uma troca ou por uma obrigação. Eu entrego meu dízimo por um mandamento que entendo como verdade na minha vida. Eu sou abençoado não por dar o meu dízimo. Eu sou abençoado por obedecer no dízimo. A quantidade da minha oferta não vai falar a quantidade da bênção que eu vou receber. A quantidade da bênção que vai chegar até a minha vida é a determinada por Deus para chegar. Deus não vai colocar mais na minha vida daquilo que eu possa suportar ou aguentar. Por quê? Porque eu posso dar muito, esperando que Deus vai me colocar sobre muito. Mas se Deus vê que o muito vai me levar para o fracasso, Ele não vai me colocar sobre o muito. Ele vai colocar aquilo que é necessário para a minha vida. Mas isso não vai depender de quanto eu dou. Uma vez escutei uma pessoa falando, aquele que dá 1.000 vai ser recompensado à medida que dos 1.000. Aquele que dá 10.000 vai ser recompensado à medida dos 10.000. Mentira, enganação. O que vai determinar a bênção chegar ou não chegar na minha vida é a minha obediência, tanto no dízimo quanto na oferta. E a medida com que ela vai chegar é determinada por aquilo que Deus enxerga no meu coração, não por aquilo que eu dou. Irmão Guilherme, então explica para mim por que, que as pessoas são abençoadas. Por que, que eu vi o irmãozinho entregar o carro dele na porta da igreja e 2-3 meses depois eu vi ele comprar um carro melhor e ser abençoado com um carro melhor? Porque Deus enxergou o coração dele, meu irmão, minha irmã que me ouve. Porque Deus enxergou o coração dele. E Deus ali honrou a fé dele. Deus honrou a fé dele. E abençoou. Porque Deus enxergou naquele momento que era necessário ele receber aquela bênção. Não foi pela voz de um pastor que se coloca, se institui como profeta. Não foi. Foi porque Deus quis abençoar ele naquele momento. Agora, eu já vi outros que entregou o seu carro, a sua moto, e até hoje trabalha e luta de sol a sol para conquistar aquele bem de novo, e até hoje não conquistou. Como me explica isso? Ah, porque Deus então não enxergou nele a necessidade de dar uma coisa melhor para ele, que enxergou no primeiro, irmão Guilherme. Sabe o que Deus fala? Sabe o que Deus talvez enxergou? Não estou aqui me colocando na posição de Deus para ver o que é o coração de um ou do outro. Mas talvez Deus viu que aquele irmão entregou aquele carro só como uma barganha, como uma troca. Entregou aquele carro só como uma moeda ali de troca com Deus. E Deus não negocia isso com ninguém. Sabe o que Deus talvez está querendo ensinar para aquele irmãozinho? Você ralou tanto, você trabalhou tanto para conseguir isso e você deu de graça como troca. Não, você tem que aprender de novo. Por isso você vai trabalhar de novo. Deus não faz troca, Deus não faz barganha. Não confunda profeta com heresias, profecia com heresias. Cuidado, meu irmão e minha irmã que me ouve, que entra numa igreja onde um pastor só quer saber de tirar seu dinheiro. Eu sou uma pessoa, e os irmãos que estão aqui talvez me conheçam um pouco nesse momento. Eu sou uma pessoa que eu nunca deixei de dar o meu dízimo ou de levar uma oferta. Pelo contrário, sempre gostei de participar de ofertas, de momentos ali de contribuição com a palavra de Deus. Mas nunca fiz nada por barganha. Nunca fiz nada por querer trocar com Deus. Não estou aqui pregando contra dízimo e contra oferta. Pelo contrário, você deve sim levar o seu dízimo. Você deve sim entregar a sua oferta. Mas não faça isso como moeda de troca.
Eu entendo que dízimo e oferta... Dízimo, você pode ver ali no livro de Gênesis, que ele já tinha ali. Então, eu entendo dízimo como um princípio. Um princípio de Deus. E eu entendo que princípios são, vamos dizer assim, irrevogáveis, não passam, não muda. Então, dízimo eu entendo como um princípio, é bênção para as nossas vidas. Oferta também. Oferta, o que que é? É gratidão. Quando você oferta, você mostra a Deus a sua gratidão, porque tudo vem dele. Até o ar que nós respiramos, que nós não pagamos nada, até um dia o pastor Pedro, no auge da pandemia, pregando e falando sobre como que Deus nos agracia até com o ar que a gente respira, que é de graça. E aquelas pessoas que precisou de oxigênio no hospital e não tinha, ou até tinha, mas vai ver o preço que é para você pagar o oxigênio para você respirar no hospital. O preço que custa é extremamente caro, e Deus nos dá isso de graça, é um privilégio. Então eu vejo que oferta é a gente poder, o próprio nome diz, oferta é algo que você faz voluntariamente como um ato de gratidão a Deus. Mas nós vamos ver que Jesus vem nos trazer isso, e nós acabamos de falar na aula anterior sobre os desigrejados, e um dos coisas que eles batem muito forte, os desigrejados, é sobre dízimo e oferta. Talvez sejam por mágoas do que alguns homens, não vou aqui dizer que é ou não é de Deus, mas que se proclamam homens de Deus, às vezes apelam nesse sentido de pedir demais, e alguns irmãos acabam cedendo, porque as pessoas são... Essas pessoas que pedem, elas são bons de lábias, eles sabem conversar. E eles pedem, e nisso algumas pessoas acabam caindo. Acabam dando, às vezes, até mais do que poderia, porque eu vou dar porque Deus vai me retribuir. E não é assim que funciona. Nós precisamos entender a palavra. Quando Lutero traz os cinco solas, aquilo ali precisa ser forte na nossa vida. O que está na escritura é o que vale para a nossa vida. A Bíblia é o nosso manual de regra e prática, o nosso manual de vida. Cristo vai nos dizer que uma viúva tinha apenas algumas moedas, enquanto outras pessoas se vangloriavam de dar ofertas grandiosas. E aquela viúva deu aquelas moedas, era o que tinha. E Deus fala que... E Jesus vai dizer que Deus se alegrou da oferta daquela viúva, porque era tudo que ela tinha. Não estou dizendo para você dar tudo que você tem, mas que seja voluntário. Nós vamos ver a vida de Davi, a voluntariedade que ele teve para ofertar na construção do templo. Ele separou ali uma grande oferta. E a Bíblia vai dizer bem clara que foi voluntário. Meu querido, o que você tem que fazer? Homem nenhum vai te dizer que você tem que dar 10, você tem que dar 20, você tem que dar 30, você tem que dar 1000. Não, você tem que dar o que é voluntário. Se você sentir de dar 10, dê 10. Se você sentir de dar 1, dá 1. Não caia no que os outros vão dizer, mas acata o que aquilo está no seu coração, e cuidado com as lisonjas, porque não tenta fazer barganha com Deus. Se você estiver tentando barganhar algo com Deus, meu querido, sinto te informar, provavelmente você não vai ganhar. E você vai se decepcionar. E aí talvez você vai se tornar um desigrejado. Porque você vai decepcionar com o que homens te disseram. E talvez você vai depositar a culpa em Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus não te prometeu. É um homem que está falando que Deus vai te dar. Mas Deus te prometeu isso? Deus te falou isso? Está na escritura que é assim? Seja um bereano, leia Atos, confirma o que aquele pregador está dizendo, condiz com a escritura. Se não, meu querido, saia fora. E sobre se ou você dá dízimo ou você perde a salvação, você está negando a graça de Deus. Você está desmerecendo a graça de Deus. A palavra vai dizer na carta de Efésios, que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, meu querido. Então, se alguém te falar que ou você dá dízimo ou você vai para o inferno, leia a Bíblia. É o que eu posso te dizer. Nós aqui trazemos um bate-papo. Tento trazer piadas sem graças, e geralmente todas são, mas, meu querido, você tem que ver o que nós estamos dizendo condiz com a Bíblia, porque se não tiver, vou falar para você, desliga isso aí, sai fora, que nós erramos aqui a palavra compartilhada. O que nós estamos aqui querendo trazer é a Bíblia, somente a palavra de Deus. Os cinco solas, somente Cristo, somente a fé, somente graça, somente as escrituras, somente Deus a glória. É isso mesmo, Lucão? Acertei? É isso, os cinco solas de Lutero. Traga isso, viva isso, e você vai conseguir se desviar de muita armadilha. Por que muita gente cai nessas falácias? Não lê a Bíblia. Aí acaba se decepcionando, ainda culpa Deus. Meu querido, todos têm acesso à Bíblia. Deus quis isso. Nasceu no coração de Deus que todos tivessem acesso à Bíblia. Não somente aos governantes, não somente aos homens estudados, mas a todos. Para quê? Para que nós não fôssemos enganados. Não, para que quando se levantam esses homens que se dizem de Deus, que tentam extorquir o povo dele, não caia. E saiba que o que aquele povo está fazendo não é Deus falando. Tem aparência de bons, mas não são, meu querido. Quanta gente, principalmente nesse ano eleitoral, cara. Esse ano eleitoral, quanta gente que está se levantando aí de irmão fulano, vota no irmão fulano que ele é deputado, vota no padre ciclano que é senador, vota no pastor Saci Pererê, nem sei se tem esse, porque ele é governador. Meu querido, se o cara precisou usar uma nomenclatura de fé ou de Deus para conseguir algo, fique esperto que isso aí, provavelmente Deus não está nisso.
E em contrapartida a gente encontra os irmãos que pregam contra o dízimo, né? A gente vê aqueles que pregam que o dízimo é coisa da antiga aliança, que o dízimo já não existe mais, que você não tem que dar dízimo, que isso, que aquilo. Eu vejo que essas pessoas, elas estão muito apegadas ao dinheiro. E para mim, o dízimo e a oferta, para mim eu enxergo até o dízimo como uma oferta. Não uma obrigação como é pregado, mas é uma oferta que eu dou a Deus. E isso diz muito sobre a gratidão que eu tenho a Deus por tudo aquilo que Ele faz por mim, por tudo aquilo que Ele me dá. Eu, uma certa vez, eu fui demitido de uma empresa que eu trabalhava e estava bem difícil de eu conseguir um emprego de novo. Fazia 8 meses que eu estava só fazendo estágio, estava bem complicado. Aí um dia, num momento bem complicado desse período, eu no meio da pista de moto, num frio, eu orei e falei com Deus. E eu fiz ali um compromisso com Ele. Eu firmei um compromisso com Ele de que eu iria ofertar na casa dEle todos os meses. E a única coisa que eu pedi para Ele naquele momento foi que Ele me concedesse um serviço melhor. E eu fiz uma certa descrição de como eu queria aquele trabalho. Por incrível que pareça, foram 14 dias até eu começar nesse novo emprego, da maneira como eu pedi. E aí, desde então, eu tenho mantido ali o meu compromisso com Deus. Não é uma obrigação, é um compromisso que eu tenho com Deus, de gratidão a Ele, e sempre que eu posso ofertar além, eu oferto além daquilo que eu determinei que eu ofertaria a Deus. Além, obviamente, do dízimo, que a gente entende como um princípio, né? Um princípio básico de fé é você ser dizimista e ofertante. Então eu enxergo que essas pessoas que pregam contra o dízimo, elas têm muito apreço ao dinheiro, elas se apegam muito ao dinheiro e acabam deixando a sua fé em Deus de lado, porque eles não acreditam que Deus é o provedor, eles não acreditam que Deus é quem sustenta o homem. E já pensando nessa ideia aqui de Deus como um provedor, já quero aqui partir para o final aqui, já para o terceiro tópico, e conversar com vocês a respeito dessa provisão divina. Deus, ele ainda provém para o homem o sustento? Ou será que na sociedade atual, contemporânea, é o homem que se vira, é o homem que vai lá e trabalha e faz seus investimentos e produz o seu sustento, e o homem por si só que consegue o seu sustento? Ou existe ainda uma provisão de Deus? E nessa provisão, se existe essa provisão na opinião de vocês, nessa provisão, isso que Deus nos entrega é algo somente nosso, ou é algo que nós devemos cuidar para que outras pessoas também sejam abençoadas?
Lucão, vamos lá. O primeiro fato, eu ainda creio que Deus age. O maior exemplo que você acabou de dar, seu. Deus ainda provém. Lógico que eu entendo também que o homem viverá do seu suor. Deus abriu uma porta para você, mas você tá aí trabalhando, você tem que acordar cedo, você tem metas para se cumprir. Se você não fazer o teu serviço como deve, meu querido, o patrão vai chutar, vamos dizer assim, a sua poupança ali. Você vai tomar um pé no traseiro e vai ser mandado embora. Ah, mas foi Deus que abriu com... Meu querido, foi Deus que abriu a porta. Eu creio nisso, Deus abre porta. Deus tem essa capacidade, Deus ouve, primeiramente, Deus ouve as nossas orações. Eu entendo também que Deus não fica indiferente no nosso sofrimento, que Ele tem prazer no nosso sofrimento. Eu entendo que Ele não tem prazer no nosso sofrimento, muito pelo contrário. Por isso que quando nós nos colocamos em oração, numa oração principalmente sincera, Deus ouve e Deus atende, mas cabe a nós também o princípio de trabalhar, de cumprir, chegar no horário, cumprir as metas, batalhar também por aquilo que Deus nos deu. E sobre o que você disse, que eu creio que Deus age, que Deus provém, Deus fazia isso na antiguidade, faz, porque a Bíblia vai dizer que Deus é o mesmo, Ele não mudou. Então, se Ele não mudou, é o mesmo Deus que agia lá na antiguidade, Ele age nos nossos dias atuais. Eu entendo isso. Eu vejo que Deus não mudou. E sobre o que Deus dá para nós, eu entendo que o que Deus nos dá, as bênçãos que Deus provém sobre as nossas vidas, não é somente para nós. Por quê? Estávamos falando dos desigrejados. O que, que é igreja? É comunhão. É compartilhar o pão. É dividir o pão. Então, se eu fui agraciado com mais, nada mais justo do que eu repartir o que Deus me deu. Porque Deus não é um Deus egoísta que ama mais um do que o outro. Deus não daria mais para você porque você é o queridinho de Deus, então toma, usufrui. Não. O que eu vejo de Deus, a bênção de Deus não é somente para um. A bênção de Deus, nós vemos em Israel, era para todas as nações. Quando Deus fala para Abraão, benditas serão todas as famílias por causa de você, Abraão. Olha aí que bênção, cara. Deus não falou, ó, Abraão, me obedece que você e a sua família, cara, vocês vão arrepiar aqui na terra. Não. Por causa de você, Abraão, benditas serão todas as famílias. Então, Deus não é Deus que olha somente para um e entrega somente para ela usufruir. O que Deus faz é para abranger geral.
Vamos lá, no meu pensar é o seguinte: Deus continua suprindo, Deus supre, Deus dá o sustento, né? Que foi a primeira pergunta. A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, Deus que fazia no passado, ele faz no presente e ele fará no futuro. O Deus que sustentou Elias na hora que ele precisou, ali na caverna, levando pão, levando carne, levando até água, esse é o mesmo Deus que, se precisar, ele vai fazer nos dias de hoje. Eu creio que Deus nos dá o sustento. Como o Felipe falou e você disse também, você perdeu um trabalho. E agora? O que eu faço? Você orou. Deus abriu a porta desse trabalho. Então Deus te supriu. Deus ali, ele te sustentou. Mas Deus vai me sustentar no trabalho? Concordo com o Felipe. Quem vai sustentar você no trabalho é você, né? Mas as coisas que Deus me dá, é só para mim usufruir ou é para todos usufruir? Primeiramente, que aquilo que Deus nos dá, ele nos dá não só para nós, porque tudo é dele, por ele e para ele. Assim diz a palavra. Então tudo vem dele, por ele e para ele. Então tudo que nós temos, na verdade, pertence a Deus. Nós temos que entender que tudo que nós temos não é nosso, nada é nosso. Tudo assim é de Deus. Ah, então você é a favor dessa igreja que pediu para passar as escrituras de tudo para o nome da igreja para não sofrer de nada? Não, não é isso, né? A Bíblia fala que tudo que é nosso, na verdade não é nosso, é de Deus, mas eu não preciso passar para o nome de ninguém. Deus me deu para mim administrar. Deus não deu para a igreja administrar para mim. Eu sou mordomo das finanças que Deus coloca na minha vida. Eu sou mordomo daquilo que Deus colocou. Eu sou um mordomo, por exemplo, do carro que Deus me ajudou a conquistar, que Deus me deu. Né? Deus abriu a porta do meu emprego, eu trabalhei, Deus ali me deu sabedoria para continuar trabalhando, para juntar aquele dinheiro para ir lá comprar aquele carro. Ou seja, Deus me deu o carro. Então o carro pertence a Deus, porque tudo é dele, para ele e por ele. Só que quem? O documento do carro está no nome de quem? Está no nome do Guilherme, porque eu sou mordomo, eu sou o administrador deste carro. Entendeu? Então é isso que eu entendo como aquilo que Deus nos dá serve para outros usufruir também? Sim. Né? Deus me deu o meu carro. Se um irmão precisa ir para a igreja e precisa de uma carona, o meu carro está aí para dar carona, para levar o irmão para a igreja. Por quê? Porque o carro não é meu, então o outro também pode usufruir dele. Deus me deu a minha casa. Se meu irmão precisar um dia de um abrigo, eu posso abrir a porta da minha casa, né? Para colocar um irmão, para abrigar um irmão. Lógico, sempre com uma direção, sempre buscando também a direção de Deus. Mas Deus também me deu a minha casa para talvez um irmão precisar de uma oração, ele poder ir lá para a gente orar junto, não é? Para a gente estar ali debaixo de uma comunhão, não é isso? Deus me deu o meu trabalho para que através daquele trabalho eu possa ganhar o sustento da minha família, né? E assim ajudar a minha família, ajudar a outros, não só para guardar aquele dinheiro para mim e ser um avarento, né? Economizando dinheiro, que é aquilo que a Bíblia fala, não adianta nada guardar dinheiro aonde a traça e a ferrugem consomem, mas sim a juntar tesouros no céu, né? onde que não há traça nem ferrugem. O que, que a Bíblia quer dizer com isso? É pecado fazer uma poupança? É pecado guardar um dinheiro? É pecado fazer uma aplicação financeira? Investir em ação? É pecado? Não, não é pecado. Você pode fazer isso. Você deve fazer, se assim condição para isso você tiver, né? Você deve fazer. Mas na hora que você estiver bem, ajude aqueles também que não estão. Olha para o necessitado. Olha para aquelas pessoas que ajudaram a alavancar você. É isso que é pegar a bênção de Deus, no meu entender, Lucas, e usufruir com os outros. Então, aquilo que Deus nos dá, meu irmão, não é para nós. Tudo é para Ele, por Ele e para Ele. Esse é um versículo que uma vez uma pessoa pediu para me explicar esse versículo. Como que é isso? Por que tudo vem de Deus? Tudo vem dele. Então tudo é por ele. Mas tudo é por ele e para ele. E dele. Né? Como assim? Explica isso. Deus, ele nos dá. Depois que ele nos dá, ele ainda nos ajuda a permanecer, para que depois possamos entregar de volta. Eu acho legal uma passagem de Apocalipse que fala que seremos coroados ou galardoados. Só que tem uma passagem em Apocalipse que fala também que ali chegou 24 anciões e eles se prostraram. E eles então tiraram as suas coroas e depositaram ao pé. Aquilo que eles receberam, eles devolveram. Eu acho bonita essa passagem, porque ali mostra que tudo é dele, por ele e para ele. Ele nos deu, mas para ele vamos devolver.
Muito bem, é isso aí. Né? Inclusive o único que tentou tomar algo para si próprio foi Lúcifer, que foi banido dos céus. Né? Ele tentou tomar o reino de Deus para si próprio e não se deu muito bem. Então, nisso tudo que a gente conversou aqui, a gente vê que para nós cristãos é um privilégio que nós temos de poder contribuir. Né? Hoje, talvez nós estamos numa situação melhor e nós podemos contribuir. Em algum momento da nossa vida, nós podemos estar numa situação ruim e precisar dessa ajuda. Né? E se nós contribuirmos quando nós temos, obviamente que pela nossa fé, pela nossa confiança em Deus, Deus ele vai suprir a nossa necessidade.
A justiça.
Né? A justiça de Deus, exatamente. Não é essa questão de tudo que eu plantar eu vou colher. Quando a Bíblia fala sobre isso, inclusive na música do rapaz está isso, mas quando a Bíblia fala sobre isso, a Bíblia fala de Deus não se zomba. Tudo que você plantar certamente colherá. É isso que a palavra de Deus diz. Não dá para a gente isolar esse versículo e falar assim, olha, eu vou plantar coisas boas porque eu vou colher coisas boas. Ok, essa é a regra da vida, mas não é pensando apenas na colheita. Porque existem, eu quero aqui fazer uma paráfrase, uma analogia, na verdade, né? Eu quero fazer uma analogia só para a gente finalizar, e eu já encerro. Do seguinte, existem certas plantações que as pessoas fazem que quem vai comer os frutos são os filhos, às vezes os netos. Existem plantas, existem árvores que levam 100 anos para frutificar. Então a gente planta e a gente não vai comer o fruto. Aí é o nosso filho, o nosso neto que vai comer o fruto. Então, nem tudo que a gente planta a gente colhe nessa vida. Mas, com certeza, se nós nos mantivermos fiéis a Deus, Deus ele terá muito prazer em nos ajudar, em estender a mão e entregar aquilo que é dele. Porque é dele. O Gui acabou de explicar muito bem, é dele. E ele vai nos entregar, se nós estivermos de acordo com a vontade dele.
E é isso aí. Então, vamos finalizar por aqui. Eu quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu oro, Pai, sobre cada ouvinte que está nos ouvindo, Pai, por cada pessoa que abriu, Senhor, a porta da sua casa para que essa mensagem entre. Senhor, tira do nosso coração todo engano, toda, Senhor, arrogância, toda ganância, Pai, por desenfreada por esse dinheiro. Pai, em nome de Jesus, tira, Senhor, do coração desses homens que se levanta para roubar a gordura das ovelhas, ó Deus, este engano, ó Pai. E nos leve, Senhor, a viver um verdadeiro evangelho como mordomos, como bons administradores que somos, Senhor, das suas coisas e da sua casa. Abençoa cada lar, abençoa cada família. É o que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar e com cada família representada e com toda a amada igreja. E junta nós digamos,
amém. Amém.